A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia para você, agricultor e agricultora do campo. Hoje, 17 de agosto, e o nosso domingo só está começando. E vamos então animar você que não acordou ainda, ou que acordou, que está ainda sonolento, né? Vamos então acordar aí ouvindo a música de Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, A Morte do Vaqueiro.
Apostando no Semiárido.
Numa tarde bem tristonha,
gado
muge sem parar, só lembrando do vaqueiro que não vem mais a boiar,
não vem mais
a boiar,
tão dolente a cantar.
Bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão,
Nunca mais
ouvirão
seu cantar.
Sacudido numa cova, desprezado do senhor, só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor. É demais,
tanta dor,
a chorar
com amor.
Tengo lengo.
Notícias quentes como brasa.
Pois é, agricultores e agricultoras do semiárido, né, lamentaram aí a morte do ex-governador e candidato à presidência da República, o Eduardo Campos, onde a ASA Pernambuco, juntamente com a Copagel, né, estavam promovendo o Seminário Regional de Agricultura Familiar no município de Serra Talhada, lá no auditório do Hotel São Cristóvão, quando, de repente, todo mundo aí foi surpreendido com essa notícia, essa tragédia aérea que matou, então, Eduardo Campos. E aí, a gente vai ouvir então aí uma sonora com Cláudio. Cláudio, ele é que é o secretário executivo da Agricultura Familiar, né? E que no momento ele, né, esperou que a programação do seminário chegasse até a meio-dia para poder de fato falar para as pessoas, né, o que tinha acontecido. E por esse motivo também o seminário ele foi adiado. Não se sabe ainda a data definida para quando, né, mas as atividades foram suspensas. Vamos ouvir então aí o secretário.
Essa sensibilidade de nos chocarmos com as tragédias que acontecem. Mas também não tem dúvida de que todos nós estamos também chocados pela perca que a família de Eduardo Campos teve hoje, que a sociedade pernambucana teve, e o conjunto da sociedade brasileira também teve, porque no período que tem descontado todos os lutadores e lutadoras do povo, você tem que ter um lutador da pessoa do povo, do companheiro Eduardo Campos, é uma perca muito grande para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da coragem, da ousadia, inclusive na fala dele ontem na entrevista, esse desafio que ele tem, por isso eu fiz questão de trazer aqui na lembrança dos mais velhos e que também fique na memória dos mais jovens, essa frase de Sodeste, que era muito utilizada nos cartazes do nosso querido e saudoso governador Miguel Arraes, e coincidentemente hoje também, é ano de sua morte, e tragicamente é também a morte de seu neto, uma outra grande liderança desse Estado, uma grande liderança nacional, que foi a peito do nosso querido ex-eterno governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que seria certamente tinha se colocado incansavelmente na construção de um processo emancipatório para além da fronteira de Pernambuco, que era para a sociedade brasileira. E por isso que eu digo que a tragédia acontecida hoje, logo ali na hora que a gente está saindo aqui da mesa, foi uma tragédia que chocou o conjunto do povo brasileiro.
Pois aí, em nota, né, de pesar, o Centro de Educação Comunitária Rural, o SECOL, lamenta a morte do ex-governador, né, ocorrido aí quarta-feira, e entre suas ações voltadas para a convivência com o semiárido, destacamos o projeto Pernambuco Mais Produtivo, que tem como objetivo a construção de tecnologias sociais de armazenamento de água da chuva em Pernambuco, né, o qual está sendo implantado em parceria com o SECOL e as outras organizações do Estado. Essa nota, estamos solidários com a família do ex-governador e seus companheiros, foi emitida então aí para a ASA, né, pelo Conselho Diretor do SECOL. Só que antes desse fato acontecer, a gente vai soltar então aí as entrevistas que nós gravamos com uma agricultora, ela também é técnica do SECOL, e que ela emocionou todo mundo que estava no auditório, né, com a participação dela. Digamos que tenha sido um desabafo. Vamos ouvir então o que Patrícia falou.
A gente fica triste quando é Paulo. Vai voltar dinheiro para o governo. E nós agricultores com a produção tão desfocada, que precisa de colocar no CA e Senai por conta de algumas reivindicações da vigilância sanitária, da DAGO, associação totalmente articulada, onde foi contemplada por causa do Mato Serra Talhada, e vinha funcionando normalmente, entregando seu produto, quando diz de repente fumo dá um passo à frente para ter acesso ao seu de qualidade, receber a vigilância sanitária e perder sua casa. E os agricultores estão com a produção guardada e pedindo de que fornecer seus produtos. Como assim também tem a arte, que está representada em Silvio Volúzio. Então assim, temos que ter um olhar mais concreto, né? A gente fala da associação, do também igual o companheiro ali, que não tem para falar em público. Mas achei importante que vindo aqui, e vai fazer meu trabalho. Quando se cobrar de organização de associação, a gente tem que pensar em estrutura também. A gente não tem que dar um passo à frente, sim. E não tem para nos ajudar. Essa documentação, como a casa do meu foi feita pelo governo federal e a Codemarco, que é quase todo mundo no estilo padrão que tem adequações. Quando a gente faz um depósito de pedido, cobre um calçamento ao redor. Quando a gente faz o calçamento, a gente derruba toda a estrutura que era de gesso, manda para o PVC. E assim, é uma exigência atrás da outra. Né? Então assim, até quando? Até quando só cobra e não ajuda a fazer a estrutura? Até quando nós vamos ficar e fica o nosso mel estocado e o dinheiro volta para o governo? Tem que pensar em padrão que eu cobro, mas não estrutura. É a mesma coisa, outra coisa que não tem nada a ver, mas eu vou dizer para vocês. Não tem nada a ver. Bota uma escola para rodar na zona rural e cadê as estradas? É um exemplo que eu estou dando que nada a ver.
e faz a mesma coisa, é a agricultura, é a cadeia de leite, é a cadeia de capim e ovinho e horta também. Né? Vamos aí com fiscais em todos os municípios, a produção, aonde vamos colocar. Então, quando o governo cobrar, tem estrutura também. Quando um fiscal da sua casa, de sua casa de mel, de uma cooperativa de leite, de um abatedor de capim e ovinho, tem a opção de sair também desse engargalo. Não sai cobrar da gente, não. E se a gente for ver a bota para fazer abatador, a gente vai ficar com abatador, vai abater o quê? Então é preciso pensar num conjunto de ações. É fácil cobrar, né? E tem pessoas aí se organizando para querer associar as coisas cooperativas, querendo correr atrás para não ficar com seus produtos lá perdidos e não consegue. Outro engargalo que a gente tem enfrentado, mas a gente que pode chamar o momento a gente, não conhece a gente, vai, vai. Se chegou o apoio aí de alguém, vai. Quando chega lá, entrega a documentação, a gente vai ter resposta. Quando entrega, aparece, esmancha aquela parede e passa outra. Então, essa é a minha frase que eu queria, e agradecer a atenção de vocês.
Patrícia aí que realmente falou toda uma verdade, né, que tem dinheiro, mas não dá condição, né, para que o agricultor possa executar seus projetos. Agora a gente vai ouvir Manuel, que é o coordenador executivo da ASA Pernambuco e também coordenador de articulação do SECOL. Manuel, que fez a abertura do evento.
Dois anos atrás, o centro do estado nos faltou, enquanto a situação foi criada, para colocar uma parceria, né, o projeto de Pernambuco mais produtivo, a mão de vista, a implementação de tecnologias de captação de água de chuva para produção de alimentos. Né. Quando a gente, quando olhamos o projeto, um projeto imenso, 15.500 sistemas de garrafadão, 15.500 famílias que estão sendo envolvidas nesse processo. E nós temos que desafio imenso. E aí tocamos, é um desafio, mas para a gente, parece que foi um desafio grande. Coisa pequena, não ocupamos. E aí, tanto de caminhada, né, tivemos várias vidas e voltas, e hoje, digamos que é o momento que nós estamos no finalmente, né, estamos encerrando esse grande desafio que iniciamos em 2012. E, para nós, é um desafio que não acabou. Ele não acabou. Porque que adianta trabalhar com a implementação de tecnologias para a produção de água de chuva, certo? Hoje, quase 15.500 famílias já estão com sua tecnologia e daí para frente. Nós vamos discutir. Isso acabou por aí, né? O que vale é assistir se o projeto visa, né, a produção de alimentos. Nós chegamos até o momento de garantir a captação de água e a produção de alimentos. Como é que fica? Então, secretário, todos aqui, o nosso grande desafio começa agora, que é garantir que as famílias que foram envolvidas no projeto de Pernambuco Produtivo tenham condições de começar a sua produção. E aí, esse é um momento importante. Por quê? Não dá para discutir produção isolada pelos sistemas. Não dá para discutir produção sem assistência técnica. Não dá para discutir produção sem segurança alimentar. E não dá para discutir produção sem comercialização. Historicamente, o que temos os agricultores industriais é a dificuldade de garantir a sua comercialização, porque até produz e muitas vezes cai na mão, né, dos atravessadores que sempre compram um grande cagado. Eu acho que esse momento é importantíssimo para a gente reforçar essa política da comercialização dos produtos da agricultura familiar. E hoje está em pauta dois importantíssimos programas, tá, que têm contribuído. contribuir e muito com a agricultura familiar, com a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Por isso que eu, em toda a situação do semiárido, enquanto recorte da educação comunitária rural, avaliamos esse momento como de suma importância, né, para que possamos discutir e aprofundar as políticas de comercialização.
É verdade. Então, olha, já são aí 6 horas, né? 6:17 e agora a gente vai com outra notícia. O Conselho Municipal de Direitos da Mulher, a mulher junto com o Ministério Público, eles realizaram aí na última terça-feira, na sede da promotoria de Serra Talhada, juntaram-se para analisar os encaminhamentos do termo de compromisso e cooperação técnica que foi firmado no dia 10 de junho, com o objetivo de implementar uma rede de enfrentamento à mulher no município de Serra Talhada. Na oportunidade, a gente conversou então com o promotor de justiça de Recife, também coordenador do Núcleo de Apoio à Mulher do Estado, João Maria Rodrigues. João Maria Rodrigues, ele falou com a gente sobre a violência no estado de Pernambuco.
Nós tivemos, ao longo dos últimos 8 anos, uma redução do índice de homicídios. O que era 321 em 2006, agora está em 250. Mas nós ainda estamos deixando esse índice muito alto e entendemos que há uma necessidade urgente de acompanharmos, caso a caso, esses delitos de homicídio para termos o resultado no tribunal do júri e, ao mesmo tempo, incrementar mais políticas de prevenção. Serra Talhada é uma das cidades que está na frente, né? Eu observo aqui, nessa reunião, que o Conselho da Mulher é um conselho ativo, não é um conselho, como chamamos aqui, de chapa branca, né? É um conselho de cobra, é um conselho que também tem um bom trato com gestores públicos, mas é um conselho que está em plena atividade. E é isso que esperamos em todos os municípios, que a sociedade cada vez mais nos cobre. Cobre o Ministério Público, cobre o juiz, cobre o delegado e cobre dos prefeitos mais especialmente de prevenção à violência contra a mulher.
O senhor falou, né, há pouco tempo, que os promotores, juízes e delegados, eles precisavam voltar para a aula, principalmente para quem tivesse um conhecimento sobre essa questão de gênero, discutir sobre isso.
Nós entendemos muito da lei da Penha, somos formados em direito e estudamos para entender e aplicar as leis. Mas a violência contra a mulher pressupõe um conhecimento de violência de gênero. É como se dá essa violência contra a mulher. E eu entendo, né, eu respeito quem discorda de mim, que promotores, juízes e delegados não têm essa capacitação. Eles têm sim que se capacitar em violência de gênero. E no caso que eu defendo, né, que eu trabalho em violência contra a mulher, não pode se admitir a mesma compreensão entre uma ameaça entre um vizinho e uma vizinha e uma ameaça entre um companheiro e uma companheira. Porque o vizinho do vizinho se refugia em casa, enquanto do meu companheiro está dormindo com o inimigo.
Na oportunidade, a gente também aproveitou para conversar com o promotor de justiças aqui do município de Serra Talhada, Fabiano Pessoa, que falou sobre o andamento aí dessas atividades.
Bem, nós hoje tivemos uma reunião de trabalho, né? Tendo sido feito o termo, tendo sido firmado o termo de compromisso, hoje a gente definiu uma comissão que vai acompanhar, vamos dizer assim, a implementação desse termo de compromisso de cooperação, e ao mesmo tempo fixamos já algumas atividades dentro das firmadas que estão planejadas para ocorrerem. Então, o primeiro compromisso foi justamente de uma capacitação de parte da rede pelo Ministério Público, que vai ocorrer provavelmente em novembro. Também a implementação de um software de acompanhamento e, com isso, de análise detalhada dos casos de violência contra a mulher no âmbito do Ministério Público, em parceria com o Núcleo de Apoio à Mulher, o Dr. João Maria aqui presente, nós vamos implementar o Ravena, que a gente vai poder, a partir daí, melhorar e colher dados mais qualificados da violência familiar. E no âmbito das outras secretarias, a gente fixou justamente um prazo de 30 dias para que nos encaminhem todos os equipamentos existentes relativos às suas áreas, né, saúde, números de hospitais, números de clínicas, de programas de saúde da família, postos de saúde, área de assistência social, os equipamentos de assistência social, na área de educação, as creches que existem, para que a gente possa juntar essas informações e, com isso, reforçar essa troca e o conhecimento dos caminhos adequados para que a gente possa garantir a proteção efetiva dos direitos das mulheres aqui em Santa Catarina.
Desde quando foi assinado o termo que foi o termo de compromisso e cooperação técnica, que foi no dia 10 de junho, o que mudou de lá, desse tempo para cá, principalmente com relação à ação voltada para a mulher do campo?
Olha, do ponto de vista do que diz respeito à mulher do campo, nós estamos demandando dos parceiros justamente que nos tragam as informações para que a gente possa melhor implementar o acompanhamento da política. Há no termo de compromisso que foi firmado, compromisso do município de Serra Talhada, de que faça esse estudo específico das peculiaridades da mulher do campo, que foi uma demanda trazida na audiência pública. Nós estamos justamente em contato com a Secretaria da Mulher e com as conselheiras que estavam aqui hoje presentes, do Conselho Municipal das Mulheres, e firmou-se também o entendimento de que essas informações precisam ser, vamos dizer, efetivamente trazidas para que a gente possa desenhar quais ações específicas podem ser desenvolvidas em prol da mulher do campo. Então ainda estamos nessa fase de levantamento dessas informações.
Você sabia?
Você sabia? Sabia?
Pois é, você sabia que a partir do dia 7 de setembro, gravem bem essa data, a partir do dia 7 de setembro, o nosso programa Apostando no Semiárido vai mudar o horário. A gente começa todos os domingos, 6 às 6 e meia, mas a partir do dia 7 de setembro, a gente vai começar o programa às 7 horas da manhã, então vai de 7 da manhã às 7 e meia, mas isso só a partir do dia 7 de setembro, tá certo, gente? Então todo mundo aí, fiquem ligados aí, vocês, a gente conta com a colaboração de vocês aí também para divulgarem, né? Divulgarem essa mudança de horário da gente, do programa da gente. Vai ficar um pouquinho, a gente acha que é tarde, mas não é tarde, para que todo mundo possa participar mais conosco, né, com esse horário aí. E a gente aproveita também mandar um alô especial para todos vocês que acompanham o nosso programa, né? Todos os agricultores do campo, de todos os municípios que o SECOL atua, a você, homem do campo, a mulher do campo. Aproveitamos também para parabenizar, né, quem está completando o ano hoje, 17, que Deus abençoe a todos vocês. Mandar um alô especial aí para o poeta Josué Moreno e toda a sua família, né? Seu Alaécio, que é o presidente aí do SECOL, e todos os ouvintes, a família SECOL e todos os ouvintes, todo mundo que participa conosco, que faz com que esse programa realmente aconteça. A gente então vai dedicar a vocês mais uma música de Aldemário Coelho, Relaxe.
Relaxe, relaxe, mas não rebaixe o meu baião. Relaxe, relaxe, mas não rebaixe o meu baião. Relaxe, relaxe, mas não rebaixe o meu baião. Catira, coco, sertanejo, fandango, carimbó, foi sambando, axé bonito de se ver. Qualquer som não discuto, eu escuto, rodopio, dance curto, leve, solta o bel prazer. Mas no balanço do seu coração, assim coisinha linda, pelo sim e pelo não. Relaxe, relaxe, mas não rebaixe o meu baião. Relaxe, relaxe, mas não rebaixe o meu baião. Relaxe, relaxe, mas não rebaixe o meu baião. Esse forró é coisa fina, menina, dos tempos de Lampião. Relaxe, relaxe, mas não rebaixe o meu baião.
Relaxe, relaxe,
mas não rebaixe o meu baião.
Relaxe,
mas não rebaixe o meu baião. Esse forró é coisa fina, menina, dos tempos de Lampião. Vole gemendo a luz do candeeiro, o terreiro batido com batida de limão. No calor dos estudos
eu amo aquele cheiro, qual bom amor doideiro pelos cantos do salão, abençoado pelos deuses do baião. Assim coisinha linda, pelo sim e pelo não. Relax, relax, mas não rebaixa o meu baião. Relax, relax, mas não rebaixa o meu baião. Relax, relax, mas não rebaixa o meu baião. Esse forró é coisa fina, menina, dos tempos de Lampião. Relax, relax, mas não rebaixa o meu baião.
Relax, relax,
mas não rebaixa o meu baião.
Relax,
mas não rebaixa o meu baião. Esse forró é coisa fina, menina, dos tempos de Lampião. É coisa fina desde os tempos de Lampião. É forró de verdade, minha filha.
Relaxa. Agenda da semana. Agenda da semana.
É, e a agenda da semana realmente o SECOL não para, né? São vários programas que o SECOL está executando. Pernambuco Mais Produtivo, o programa o P1 Mais 2, tanto pela Fundação do Banco do Brasil quanto pelo MDS. E aí e a chamada de Até. Né? Então, com relação à chamada de Até, tem uma localidade, uma comunidade que é quilombola, ainda não é reconhecida, mas que é quilombola, né, que o SECOL, através da chamada de Até, está atuando lá. Então, a técnica de campo, a Andrea, ela convidou Maria Silva Lúcia, que é a segunda secretária do SECOL e também agricultora e tesoureira da FAST, que é a Feira Agroecológica de Serra Talhada, e me chamou para a gente ir lá. Conheci a propriedade de Dona Nilce Maria de Lima, de 63 anos, ela que nasceu e se criou em Angico Grande, criou seus 9 filhos lá, todos 9 sustentados aí com a agricultura, casou com o primo legítimo, como ela fez questão de falar, e depois de alguns anos, ela e a família, né, apostaram aí na produção de uva. E a gente aproveitou para bater um papo leve, né, sentado, fez um almoço maravilhoso para a gente, e a gente conversou com ela e foi também ver a propriedade. Vamos ouvir então esse bate-papo.
Aí, como foi ter uma telarinha de um meu menino que ele agora me deixou muito? Eu tava
E aqui eu nunca vi nenhum agricultor plantar uva. Como foi essa ousadia da senhora acreditar e dizer assim, vamos plantar?
Meu menino vai rolar essa farinha, né? Aí chegou e disse, mãe, vamos comprar uma uva para ver se dá uva. Para ver dá uva.
Aí essa comparação da senhora, da fruta, por exemplo, das hortaliças, a senhora vende?
Vende. Não sei se você está vendendo, não. A minha fruta está vindo para pegar a cola e vende, né? A banana começou a esquentar um pouco, porque ela arrumou aqui. Depois do carro, ela vai vender seu carro. E a mulher de meu menino, de Maurício.
Qual é o segredo para dar tanto sucesso assim nessas plantações? E a senhora está lá firme e forte.
O segredo é coragem. Se eu puder ter para trabalhar, forçar para poder ter. Se eu não ficar com ela, não tem nada. Mas se não vai ficar, você vai ficar no meu bater. Eu não sou.
Não coloca nada, não.
Não nada.
Coloca de tudo um pouco.
Eu sou um pouco, então. Como você disse, a pimenta não tem. A pimenta não tem. Temos preto, temos mamão, né? Tem a goiaba, tem a banana. Agora a gente tem pouco. Então, o outro a gente tem pouco. Cebola, você vê a cebola que eu queria comer, eu também era mentira. Porque a cebola não é daqui. Eu queria a cebola que eu queria comer, mas eu não tinha medo de cebola.
Aí também essa parte do texto lá.
É. Não sei nem se vai continuar, mas tem a gente que tem que ter a noite. Bom dia, você está com o
pé,
você está com o pé. Você
está
com o pé. Você está com o pé. Você está com o pé. Você está com o pé. Você está com o pé. Você está com o pé. Você está com o pé. Você está com o pé. Você está com o pé.
É, infelizmente a gente teve um problema técnico aqui, né? A gente tá vendo que a gente não tá conseguindo entender o que Dona Nilce fala. Então a gente vai ver a possibilidade de trazer Dona Nilce aqui pro estúdio mesmo da rádio, pra gente conversar pessoalmente com ela, né? E aí no próximo programa a gente vai ver isso direitinho. Mas infelizmente a gente pede desculpa a todos vocês aí. E desde já a gente agradece mais uma vez pela audiência. E até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Vamos então encerrar o nosso domingo. A gente encerra o programa, viu? Mas o domingo continua. Vamos então ouvir aí Fagner, né? Toca o sanfoneiro, toca.
Toque um forró pro meu amor. Toque sanfoneiro, toque um forró pro meu amor. Que seja cheio de dengo, que tenha muito calor. Que as notas do seu fole se transformem numa flor. Quero ver a minha vida tão feliz como eu estou. Quero ver teu corpo no meu braço descansar e nesse forró delirar. Eu quero ver teu corpo no meu braço descansar e nesse forró delirar. Quero ver teu corpo no meu braço descansar e nesse forró delirar. Quero ver teu corpo no meu braço descansar e nesse forró delirar. Quero ver meu bem dizendo que está derretendo de amor num chamego mais gostoso. Esse mundo é o que lhe dou. Nos olhos sigo seus passos, nos seus braços me perder, sussurrando em meu ouvido, você é meu bem querer. Quero ver teu corpo no meu braço descansar e nesse forró delirar. Eu quero ver teu corpo no meu braço descansar e nesse forró delirar. Quero ver teu corpo no meu braço descansar e nesse forró delirar. Eu quero ver teu corpo no meu braço descansar e nesse forró delirar.
Acabou de ouvir o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.